homem, quantos amigos homens você tem? Quantas amigas mulheres? Como são essas amizades? Para quem você dá o seu afeto? Nos últimos anos, vimos reportagens destacarem o termo bromance. Romance mais brother, em inglês para irmão. O bromance seria a relação afetiva entre brothers, com demonstração de sentimentos, com espaço para desabafos, com espaço para carinho. Por que um bromance não é chamado apenas de amizade? O que está por trás dessa dinâmica? A partir do primeiro episódio da quinta temporada de Black Mirror, chamado Striking Vipers, vamos explorar o tal bromance. Esse é o 11º episódio do Homem Também Chora. Vem com a gente?
Eu sou o Lucas Machado.
Eu sou o Ian Rodrigues.
Esse é o podcast Homem Também Chora. Chegamos ao episódio de número 11 e o episódio de número 10 deixou a gente abalado positivamente, né, Ian?
Pois é, estamos aqui muito felizes com o resultado que ainda está... Ainda estamos começando a ver, né, no momento que a gente está gravando esse episódio, mas o episódio 10 com o Startup da Real está sendo muito interessante, assim, ver as respostas, muito gratificante, o pessoal está gostando, né?
Pois é, a resposta veio muito rápida, assim, e o feedback do convidado também é sempre legal, né? Mostra que a gente está muito no caminho certo, então é muito bom ver esse reconhecimento também do convidado, né? Então, para quem não ouviu ainda, cara... Corre, porque o episódio tá excelente, assim, é quase 2 horas, se eu não me engano, é o episódio mais longo que a gente fez até agora. Pô, vale muito a pena, assim, e é um assunto muito pertinente e que vão ter mais episódios sobre o tema, né? A gente sempre bate nessa tecla que cada tema, ele não é, assim, não é passível de uma parte só, sabe? Ele tem... Vai ter várias partes conforme a necessidade dele for aumentando.
Exatamente, e a gente partiu de uma... visão sobre o homem empreendedor, mas tem muito a se falar sobre quem trabalha abaixo desse empreendedor, né? Como é que o homem operário, trabalhador, de a classe de trabalho mais baixa, como é que a masculinidade desse homem está sendo impactada? Também tem muita coisa interessante para falar sobre isso. Então, com certeza, a gente vai ter muito papo para fazer ainda pela frente sobre o tema.
É, proletários, estamos com vocês. Logo mais vai ter episódio. Vamos chegar em vocês, calma. Mas, bom, seguindo o nosso papo, não esquece de seguir nossas redes sociais, né? Por lá a gente lança todas as novidades. Então, se você quiser saber em primeira mão quando tem episódio, as nossas indicações no feed, a gente coloca tudo lá certinho. Então, não esquece de seguir a gente no Instagram e no Twitter. @podcasthtc. Se você quiser mandar um e-mail pra gente com dicas, sugestões, alguma proposta, o que você quiser falar com a gente, que você queira de forma mais formal, né? Então você pode mandar pra gente no podcasthtc@gmail.com. E é claro, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais. Eu sou @luquismos, tanto no Instagram quanto no Twitter, e é bom falar que o Luquismos é com Q e não com K.
E eu sou o IanLR no Instagram e IanLR91 no Twitter, sendo que o meu Ian é com Y e com 2 N de nariz. E a gente está em 17 agregadores que a gente consiga verificar, pode ser que a gente esteja em mais, mas a gente está em 17 agregadores e você pode pegar o episódio para ouvir cada um deles pelos links que a gente deixa no site. podcasthtc.wordpress.com. Lá tem todos os links. Naturalmente, Spotify é a principal plataforma, então a gente sempre divulga o link do Spotify também no Instagram, nos stories, mas se você usa outro agregador, você pode escolher o de sua preferência lá nos posts do site. E lá você encontra link para matérias e filmes e séries que a gente cita nos episódios, alguns textos que a gente coloca como referência. Então, por exemplo, no último episódio, a gente usou 3 textos do Startup da Real no Medium como base para fazer perguntas e seguir a conversa. E esses 3 textos do Startup da Real estão lá no post, então não deixem de ir lá ler, porque os textos deles são muito profundos, e você pode fazer isso para todos os episódios que a gente sempre joga os nossos conteúdos lá.
Acho que é isso, né, Ian? Vamos começar o episódio?
Vamos lá. Bom, hoje a gente tem um tema muito interessante, que é o bromance. A gente chegou a pensar em botar homoafetividade e bromance, mas A gente vai falar especificamente dessa amizade masculina que parece que passa de alguns limites ou não passa, fica uma coisa que está sendo muito falada em vários veículos de imprensa nos últimos anos, né, Lucas?
Sim, e a gente acha que esse assunto é extremamente importante e a gente teve esse insight de falar sobre ele depois que a gente viu o primeiro episódio da quinta temporada de Black Mirror, que vai trabalhar essa ideia e também outras ideias que a gente vai falar ao longo do episódio, como, por exemplo, a questão da performance do gênero do ser homem, né? E também essa questão da homoafetividade em si, mas não no sentido da sexualidade, mas sim no sentido de gênero e social. Então a gente foi pesquisar, né, sobre isso. É válido lembrar que tem muitos poucos artigos científicos sobre bromance. Então a gente acabou achando meio que um manual, né, Yand, sobre como você ter um bromance. E a gente leu isso, né, e foi muito curioso o passo a passo de como você ter uma amizade, como é engraçado e ao mesmo tempo bizarro que, né, que para o homem ele ter uma amizade onde ele fale sobre sentimentos, sobre o que ele sente, ele tem que em primeiro lugar criar uma nomenclatura, né, assim como a gente tem a questão da broderagem. E é legal, a gente já começou o episódio falando que broderagem e bromance são duas coisas extremamente diferentes, mas a gente vai falar isso mais para frente. E também a outra coisa é que ele tem que criar um manual, né, porque isso mostra até onde ele pode ir ou não num bromance. Então, esse manual é muito bizarro e a gente vai estar falando sobre ele agora. Então, eu vou ler aqui a definição do próprio Wickal, que significa que é a junção das palavras brother e romance em inglês, e é usada para designar um amor fraterno e platônico entre dois caras.
Pois é, a gente fez essa pesquisa, encontrou essa pérola assim na internet. E aquele manual do WikiHow, para quem não conhece, é sempre uma coisa bem completa com imagens. Sim, se você precisa fazer alguma coisa de um serviço doméstico, por exemplo, não sabe muito bem como fazer, entra no WikiHow, provavelmente você vai achar três, quatro formas diferentes de fazer, com imagens, passo a passo, diferentes situações. E aí eles fazerem isso com como começar um bromance chamou muita a nossa atenção, né? Uma dica que eu vou dar para quem está ouvindo é, se possível, entrar nesse guia para acompanhar os passos para poder ver as figuras. Então, o guia do WikiHow, cujo título é Como Começar um Bromance. Então, vamos lá dar um resumo para vocês desse passo a passo. O guia começa assim: uma primeira parte que fala sobre conhecer novos amigos, e a primeira dica é passe mais tempo com outros caras. Então você tem que buscar lugares, atividades que vão facilitar você passar mais tempo com outros homens que possam vir a ser amigos seus. Então, o segundo passo, você tem que procurar pessoas que tenham ideias similares, que isso vai facilitar, né, um contato inicial, uma quebra de gelo para você começar uma conversa. E de repente uma rede social, você entra num grupo do Facebook, por exemplo, de um assunto que seja do seu gosto. Aí uma outra dica que ele dá também nesse assunto é: conheça caras que trabalhem com algo próximo da sua área de atuação. Mesma linha de você já ter um assunto para conversar com a pessoa, então você tem uma área de atuação, trabalha numa área, você é especialista, consegue ir a fundo nesse assunto, isso vai te ajudar a explorar uma conversa com esse outro homem. Uma quarta dica nessa parte 1 é procurar amigos onde você pratica seus hobbies. Então, primeira questão aí, para algumas pessoas pode ser uma falta de hobbies, às vezes a pessoa se mudou de cidade. Você precisa buscar hobbies, buscar ambientes onde você consegue fazer uma coisa diferente, jogar um futebol numa quadra da cidade, basquete, um outro esporte, montar uma banda, um clube de xadrez. E aí o guia ainda vai enumerando algumas dessas opções. Mas não podemos esquecer que para tudo isso ser possível, você tem que estar aberto a novas experiências. Então, para você conseguir, né, criar uma amizade nova com outro homem, você precisa estar aberto a isso como ele diz. Um dos aspectos da amizade é aprender com seus pares. Então, não adianta você estar fechado para aprender com a pessoa, não adianta você ser especialista no assunto e só você querer falar. Então, essa é a parte 1, basicamente, do guia de como começar um bromance. E aí, Lucas?
Bom, até o momento, né, nessa primeira parte, assim, sem novidade, né? Você tá atrás de um amigo. Até agora são os passos simples que você quer encontrar uma amizade, seja ela para você falar sobre seus sentimentos ou não. Até agora, você vai encontrar alguém que tem as afinidades, né? E aí, existem até aplicativos que facilitam esse tipo de coisa, né? E até tem uma das fotos que o WikiHow coloca, um cara usando o teclado, e aí aparece lá, match, né? Que é a mesma palavra lá que o Tinder utiliza quando você encontra alguém que combina com você. Então, até o momento, assim, a não ser o quinto passo, que é você ser aberto a novas experiências, né? E a gente sabe que nós homens temos uma certa dificuldade de nos abrirmos a certas experiências, né? Principalmente quando a gente ainda está muito preso a uma masculinidade hegemônica, porque geralmente é estimulado desde pequena a questão da competitividade, não apenas competitividade física, né? Ou seja, você fazer um esporte e ser melhor que outra pessoa, mas a competitividade de argumentos, né? Homens geralmente possuem um ego muito inflável e isso dificulta com que você possa estar aberto a novas opiniões. Então, assim, eu vejo exemplos na minha própria casa, assim, quão é difícil você convencer o seu pai ou o seu avô de que a opinião dele sobre determinado assunto está errada. Mesmo que você chegue com um dicionário, uma enciclopédia da Barça aí, com o WikiHow mostrando passo a passo, a gente sabe como é difícil furar essa barreira, né, de dois egos ali, duas opiniões, assim. Então, essa questão da competitividade, né, de você, principalmente quando envolve essa questão familiar, né, que tem toda uma hierarquia, e a gente falou bastante disso lá no episódio sobre patriarcado, episódio 9. Então, acho que até agora, Ian, sem novidade, assim, você tá conhecendo uma pessoa nova que você quer uma amizade, mas agora na parte 2 aí que vem a questão que é a preparação pro bromance. Então a parte 2 é preparando-se para um bromance, né? Primeira coisa é que você tem que ter tempo para o seu amigo, então isso já supõe um compromisso, então você vai ter que reservar uma parte do seu tempo na semana para você passar com ele, né? Seja, e ele assim, ainda deixa bem claro, né? Esforce-se para pelo menos fazer algo juntos uma vez na semana. Então ele já supõe que não é algo, né, inteiramente virtual, que você tem que ter um contato minimamente físico, né? E o segundo passo é você conversar com a sua namorada. Se você tem um namorado, você tem que conversar com ela que você tá afim de ter um bromance. Ou seja, que você vai ter que dividir o tempo que você tem com ela, né, o seu tempo livre que você dedicaria totalmente a ela, com outra pessoa. Uma das dicas que ele dá é justamente para você fazer a sua namorada e o seu bromance se darem bem, né? Que eles tenham bastante afinidade para que um não tenha conflitos com o outro. Terceiro passo, que é você convidar o seu bromance para vocês fazerem coisa juntos, né? Então, ele dá até dicas, assim, de como você chamar, né? Que ele fala que tem que ser bem objetivo, né? Então, você tem que chamar, você pode perguntar, ah, quer assistir a final do campeonato no sábado? Esse é o exemplo que o WikiHow dá. Então, ele gosta que você seja, indica que você tem que ser bem direto, né? Então, vocês têm que fazer coisas que os dois gostem e que sejam divertidas para os dois. Então, a quarta dica é para vocês começarem com coisas básicas. Então, sair para um jantar, para vocês se conhecerem melhor, vocês fazerem algo, né? Como se vocês estivessem de folga, chamar para tomar uma cerveja, chamar para conversar, chamar para falar sobre questões cotidianas. Então, bom, é esses os quatro passos para você se preparar para um bromance. E aí, Ian, o que você achou?
Eu achei muito curioso como essa parte, ela acaba botando uma tarefa, assim, né, um passo inteiro. É o maior passo, assim, é o que tem mais descrição, justamente na conversa com a parceira, né? Supondo um homem heterossexual, que é o que o guia faz, fica uma preocupação sobre o ciúme. Eu até acho positivo que diz assim que ela provavelmente gosta de passar tempo com as próprias amigas e entenderá perfeitamente sua necessidade. Que bom que esse guia supõe que a mulher gosta de passar tempo com as suas amigas, já não tem aquela ideia de possessividade tão explícita nesse guia, pelo menos. Digamos assim, vamos tirar isso de positivo. Mas acho curioso assim, como já passa assim, uma certa noção implicitamente de que algumas atividades você só vai conseguir fazer com homens. Você só vai conseguir suprir algumas necessidades com amizades masculinas. E tudo bem ter amizade masculina, obviamente, assim como tudo bem ter amizade feminina, tudo bem a sua relação com a sua parceira, com a sua companheira, com o seu companheiro, ter várias atividades ou vários hobbies ou vários interesses em comum que sejam dentro do padrão ou fora do padrão, do que as pessoas esperam. Só que aqui, na forma como esse guia trata, você já parte de um pressuposto de que algumas coisas você só vai conseguir satisfazer se você estiver relacionando com um homem. Daí que essa própria lógica dessa definição do bromance, né, que você deu pra gente, o romance junto de um elo familiar, que é o do brother, do irmão, né, já mostra um pouco dessa afetividade que você só pode ter com um homem. É um nível de afetividade que, de alguma forma, você não pode ter com a sua parceira, e que por isso você precisa conversar com ela para deixar as coisas em bons planos, assim, né? Em bons lençóis, para que não gerem problema no seu pro futuro.
Com certeza, essa é uma questão muito importante, né? Essa divisão, né, dos papéis de gênero. Então, ele, ao mesmo tempo que ele fala para se começar uma coisa que é positiva, né? Que você começar uma amizade, você passar tempo com alguém, ele delimita, né? Ele bota que existem certas coisas que só um homem que performa enquanto, né, o que o papel de gênero espera dele vai satisfazer certas necessidades, certas ações, né? Então ele, ao mesmo tempo, ele já coloca uma dualidade, né? E aí tem essa questão da questão da namorada, né? Que ele coloca ali num relacionamento que é hétero, né? Heteronormativo. Então ele já coloca, dá meio que uma pista, né? De que você tem que conversar com a sua companheira em questão, porque para ela não confundir aquilo com algo que vai além daquilo, né? Que é algo sexual. Então, o bromance, né? A gente vai chegar nesse ponto ainda. Ele não é algo que. Ele é o contrário de uma amizade colorida, por exemplo, né? Amizade colorida, ela tem como fim não a afetividade, né? Mas a questão das relações sexuais, da sexualidade. O bromance, ele não tem uma finalidade sexual, mas uma afinidade afetiva, né? Então, você tem que conhecer pessoas, né? E aí a ideia do match lá do Tinder que combinem com você, né? E aí ele associa, né? Que se você fizer isso com uma mulher, você vai estar, né, criando um romance, não um bromance. Então essa delimitação aí da questão de você fazer isso com outro homem também tem, assume, né, de certa forma, implícita, que amizades entre homem e mulher já seriam um romance, né? Que não poderia, você não poderia dedicar esse tempo que você dedicaria com um amigo a uma mulher se você tivesse só a intenção de uma amizade, né? Ainda mais se você tiver uma namorada. Então, acho que esse manual aí do Ikihau, ele coloca uma posição bem heteronormativa e bem assim clássica, né? Da ideia de bromance, de amizade, com quem a gente se relaciona, com quem a gente tem afinidade, com que coisa tal gênero vai conseguir fazer com o mesmo gênero, etc.
E a parte 3, ela vai aprofundar tudo isso com o tema dela, que é aprofundando o bromance. Não vai falar do aprofundamento dessa amizade, né, entre homens. Por exemplo, o primeiro passo dela é divirtam-se juntos. A imagem que ele coloca é de dois homens jogando videogame, que já vai remeter ao episódio do Black Mirror que a gente vai analisar daqui a pouco, que o Lucas já introduziu. E aí vai falar de assistir filmes, séries, de atividades. Os exemplos acabam sendo principalmente de atividades tidas como masculinas, normalmente pescaria, sinuca, pôquer e coisas do tipo, né? Mas aí o passo seguinte fala sobre se abrir emocionalmente com seus amigos. Esse passo eu acho muito complexo, porque a escrita dele é muito importante. A gente precisa aprender a se abrir emocionalmente com os nossos amigos. Esse é um problema para os homens em geral. Só que a imagem que ele coloca é uma imagem sexual, é de um flerte, é de homens um meio que chegando no outro, um interessado no outro. Essa associação de algo sexual com se abrir emocionalmente já acende alguns alertas assim para a gente pensar depois. Mas nessa descrição ele fala sobre dividir coisas que normalmente você guardaria para si mesmo, pedir conselhos e ser recíproco. Ou seja, se abre emocionalmente e esteja aberto para o seu amigo também se abrir emocionalmente. Aí o terceiro passo, eu acho que é até uma conclusão de como ele termina esse segundo passo, que é apoie o seu amigo. Então, nessa ideia da reciprocidade, né? Você apoiá-lo, o seu amigo, nas decisões dele, entender quando ele está mal, está precisando de ajuda, está precisando de um apoio emocional, animá-lo, mas ter empatia, fala que não é simplesmente também, né? Não, esquece isso que tá tudo certo. Fala sobre ter empatia. Então, assim, dá para tirar algumas dicas interessantes também desse passo a passo. E o último que vem é respeite os limites do seu amigo. Então, pô, você vai fazer uma crítica, é a mesma coisa da empatia. Seja gentil, não vai gritar, não vai xingar, não vai esbravejar. O outro ponto que ele coloca é: não parte do princípio de seus amigos vem o relacionamento do mesmo jeito que você. Então, assim, cada pessoa tem um jeito de ver o relacionamento. Até por isso é bom estar aberto emocionalmente para poder colocar as suas necessidades, o seu amigo colocar as dele. E aí o guia encerra todo esse passo a passo com essa dica de respeitar os limites.
Sim, os limites seriam justamente essa questão de não passar para algo sexual, né? E ele até indica, assim, que se isso acontecer, se houver o um interesse sexual um no outro, o bromance ele pode ser passível de um fim, de um término, né? Porque você está cruzando um limite na qual ele não pode chegar. Por isso que eu fiz a comparação com a questão da amizade colorida, né? Porque é basicamente isso, né? Quando a amizade colorida ela chega num nível onde há um sentimento, onde há algo mais do que interesse sexual, ela tende a terminar, porque aquilo já rompeu uma barreira. E aí tem alguns passos, né, que a gente pode ver que são positivos, né? E o que eu queria destacar é a questão do apoie seu amigo, que ele tem dois lados, né? O primeiro lado, que seria o lado positivo, seria o lado de você conseguir fazer com que, né, você apoiar de fato, né? Tomar uma postura empática quando ele estiver passando por algum problema, né? Quando ele quiser falar sobre sentimentos, né? E aí esse exemplo do essa frase que o Ian falou, né? Que quando alguém chega para você e fala, por exemplo, que terminou um relacionamento, que foi demitido, e aí o outro chega e fala que, ah, esquece que isso vai passar, isso acaba dificultando mais a gente, empurrando mais esse seu amigo, essa pessoa que sentiu afinidade para falar isso com você, para a caixa do homem, né? Para a men's box. Que é basicamente você tá fazendo com que ele não se sinta à vontade e confortável de falar sobre seus sentimentos. Então você, ao mesmo tempo, você está aprisionando ele cada vez mais nessa caixinha. E o outro lado negativo desse apoio seu amigo seria a famosa broderagem, né? Que é a passação de pano. Que é basicamente quando você vê uma atitude que seu amigo ele fez errada, e aí você pode sim se colocar no lugar dele, você se coloca no lugar dele, mas ao mesmo tempo você pensa que você poderia fazer aquilo. Então você passa o pano para ele, então você fala, olha, eu poderia fazer aquilo, então não vou te julgar. Você muitas vezes fala que ele tá certo, que ele errou, mas que, né, ele não deve se culpar por isso. E aí acontece alguma situação e aí eles acabam fazendo alguma violência simbólica com outra pessoa, né, com terceiros. Então, esse terceiro passo ele é bem interessante para a gente entender essa dinâmica da broderagem, né, que é diferente da dinâmica do bromance, né. Não necessariamente você tem que ter uma relação afetiva com outro homem para você passar pano para ele, né. A gente viu no caso do Neymar quantas pessoas que não têm a mínima afinidade com o Neymar, mas passando pano para ele. E a única afinidade que eles têm é a afinidade de gênero, né? E aí, mais uma vez, eu volto lá no episódio 9 sobre patriarcado, que é justamente quando a gente falou lá em patriarcado fraternal, era justamente isso que a gente estava falando. Era outros homens tomarem uma posição empática com outros homens só por serem homens ou por estarem defendendo ali um status quo, um status de gênero. Então, isso mostra como é a masculinidade e esse patriarcado fraternal, ele atua, né? A broderagem é um dos dois exemplos, e acho que ela vale um episódio inteiro dedicado a ela.
Pois é, e com esse guia, por exemplo, a imagem dos homens jogando videogame, acho que a gente pode começar a falar sobre o primeiro episódio da quinta temporada de Black Mirror. Como o Lucas falou antes, foi esse episódio que nos deu vontade de falar sobre esse assunto agora. O primeiro episódio se chama, né, Striking Vipers, e ele vai apresentar a história do Danny, que é o Falcão do universo cinematográfico da Marvel, e do Carl, que são dois amigos, homens negros, e interessante isso do episódio, né? Que ele é bem focado na vivência de pessoas negras. As únicas pessoas que não são negras que aparecem no episódio são pessoas no mundo virtual, do jogo lá que é apresentado nesse episódio. Mas aí eu quero começar falando, como eu costumo fazer, inclusive, falando das narrativas, primeira cena do episódio. O que que essa primeira cena já nos diz? A gente começa com o Danny e a Theo, que é a namorada dele a princípio, depois esposa dele, na boate. Eles se encontram, fazem um joguinho, né, de cada um exerce um papel, como se eles não se conhecessem, até que o Carl chega com a namorada dele no momento, e o Danny segue depois para a pista de dança com a Phil, beleza, e se divertem, vão para casa, transam. Terminou de transar, ou seja, terminou a relação sexual, o O Danny come uma pizza na cozinha, vai para a sala e na sala tá o Carl jogando videogame. Ele se senta, os dois jogam videogame, sendo que o Danny tem que dormir. Ele tem que trabalhar no dia seguinte, então ele vai jogar uma partida. Ele fica até amanhã do dia seguinte. A Phil acorda, encontra os dois lá jogando. Ele não consegue controlar, de certa forma, esse ímpeto de ficar ali junto do Carl jogando. O que essa primeira sequência já mostra pra gente? O Danny tem uma vida sexual com a Phil, ele a ama e tudo mais, a relação deles parece muito boa, mas na hora da afetividade, ele vai pro Carl. Na hora da afetividade, ele vai para uma atividade em que um outro homem amigo dele vai tá junto. Um outro homem é quem o entende, entende os desejos dele, as necessidades dele, que acabam representadas na escolha de personagens que eles fazem para jogar aquele jogo de luta, né? Que o Carl é a Roxette, a personagem feminina de luta, e o Danny é o Lance, que é o personagem asiático que ele controla. Mas e aí, Lucas, o que você acha já dessa cena?
Eu acho que o Wick Hall tava certo, assim, né? Em certa medida. Porque essa primeira cena, ele já mostra, né? E ele até reproduz, né, um certo estereótipo, né? Que é bem comum, que as pessoas, né, tendem a dizer, né, que os homens, eles só têm interesse sexual nas mulheres, né? Que a afetividade, ele guarda para os amigos, ele divide as coisas com os amigos. Então, até aquela ideia da mesa de bar, né? Quando você está precisando conversar sobre seus sentimentos, primeiro você chama seus amigos, você vai no bar e aí você bebe, né? E a bebida é utilizada como forma de coragem. Então, você toma a sua coragem e aí você começa a jogar ali na mesa todos os seus sentimentos, né? Tem até a famosa a música clássica do Reginaldo Rossi, né? E como o homem, ele tem dificuldade de ter um relacionamento de fato afetivo, né, de romper a barreira, muitas vezes sexual, e ter uma posição de compartilhar sentimentos, né, de falar sobre sentimentos, né. É difícil realmente, porque a gente está nessa caixa do homem, né, ainda a gente não é ensinado a ter a inteligência emocional, então é difícil a gente compartilhar com o sexo oposto, porque o sexo, o gênero, né, que é colocado como oposto, a gente cresce, né, a partir da negação dele, né? Então, como a gente vai dividir aquilo justamente com aquele gênero que, na nossa construção da nossa identidade, da nossa personalidade, era o exemplo que a gente não devia seguir, né? Então, hoje em dia, a gente tem um grande movimento de desconstrução, né, de homens. A gente até estava discutindo, né, outro dia, sobre como o relacionamento, né, é muitas vezes a porta de entrada para você se desconstruir, né, para você pensar masculinidades sadias, que é a partir do momento que você rompe essa barreira, né, que você sai dessa caixa, você rompe essa dualidade que foi imposta, né, você começa a olhar para o gênero que é colocado como oposto, né, de forma mais empática, você consegue entender melhor, assim, você consegue se colocar no lugar do outro, né? Então, essa primeira cena, assim, ela já descreve o episódio todo, né? Que não é um episódio que tem uma narrativa difícil, né? Ele não se passa em muitos lugares, não acontecem muitas situações, ele se prende numa situação específica, que vai se passar justamente alguns anos depois aí dessa primeira cena, onde eles já estão, né, alguns anos mais velhos, o Danny e a Tel se casaram, estão com o primeiro filho, né, então, e aparece o Carl lá na festa, eles não se reencontravam há muitos anos, e aí o Carl dá para ele de presente um jogo e um aparelho de realidade virtual, que já foi apresentado anteriormente na série, né, no episódio do USS Callister, que é o episódio que faz uma sátira lá ao Star Trek, e a partir daí eles, né, se adicionam lá no jogo, eles já se tinham lá no videogame, e aí rola um convite, né, para uma partida. O Danny estava claramente entediado lá jogando Tetris, e antes disso também a série já mostra, né, como ele não estava feliz com a sua performance sexual, né, principalmente porque ele estava sentindo uma pressão forte, né, no seu relacionamento para eles terem um segundo filho, né, e aí a relação sexual deles deu uma mudada, foi para outro foco. Então ele não estava satisfeito com a sua performance sexual própria. E aí, o que vai desenrolar depois? Mas bom, fala aí o que você achou, Ian.
Eu acho que É legal que o episódio ele vai dando algumas dicas sobre como o Danny, no fundo, ele se sente castrado. E ele deixa de se sentir castrado quando ele está com o Carl, quando ele está com um amigo dele com quem ele tem conexão. Essas dicas seriam, por exemplo, o fato de que o Danny, 11 anos depois, ele tem uma lesão no joelho, que o impede de fazer algumas atividades que ele gosta de fazer, especialmente questões físicas que têm muita associação com o masculino. E quando ele vai para o mundo virtual, que é um mundo apresentado pelo Carl a partir do presente, como você falou, do presente do jogo, né? Nesse mundo ele consegue se mover e pular e lutar de forma completa, porque ele não tem a lesão no joelho lá, ainda está em outro corpo. Então ele tem a ele não só assume uma outra identidade, mas essa outra identidade dá a ele de fato capacidades novas, capacidades que ele perdeu. E pegando isso para a relação dele com a Theo, com a esposa dele, mesmo na primeira sequência, que era ainda 11 anos atrás, assim que eles estão jogando videogame, a série mostra rapidamente a Theo na cama, ela estica o braço pela cama, apertando assim o colchão, o lençol do colchão, e não percebe que o Danny não está ali. Ou seja, ali eles já transaram, mas ali a Theo está buscando a outra parte da relação, o afeto, a proximidade, a conexão. Nesse momento ele não está lá. Quando a gente vai para 11 anos na frente, nesse churrasco onde o Carl aparece, existe essa questão do segundo filho, que o Danny não está conseguindo entregar. Ele vai jogar Tetris, como você bem falou, porque ele continua não conseguindo ficar na cama e se conectar com a CEO. Ele vai para a sala jogar Tetris, digamos, depois que o problema está resolvido. Se eles tivessem transado, seria depois de transar. Se eles não tivessem transado, seria depois deles terem se dado boa noite. Mas ele vai jogar os Tetris, vai ter um momento de solidão e de vazio mesmo, porque ele não consegue ter essa conexão da afetividade com ela. Só que é curioso que a questão dele não é simplesmente de amizade com homens, né? Ele não, essa afetividade não vai para qualquer homem. Quando no início do churrasco, antes do Carl chegar, vem um casal e a mulher, que é uma amiga dele, da Sue, apresenta o Simon para ele. Ele tenta conversar ali, meio que como o início do guia do WikiHow, mas ele não consegue. Ele não consegue estabelecer ali uma conexão. Isso mostra como essa habilidade dele de se conectar é uma coisa que está meio castrada. E ele só consegue, de fato, exercer quando chega esse amigo que é alguém que já tinha, de alguma forma, ultrapassado essa barreira. Esse amigo com quem ele vive, de fato, um bromance. E não simplesmente um colega. E eu acho interessante isso da gente explorar também, como os homens demonstram de alguma forma uma dificuldade de ter relações de amizade genuínas com outros homens. E elas acabam sendo muito raras, como o Danny só tem com o Carl e não consegue estabelecer com o Simon, por exemplo.
Sim, e eu acho também que tem um pouco de uma questão que a gente já falou anteriormente, né? Que é essa questão do homem assumir um papel de alfa, né? Que a gente já vem falado há um bom tempo, né? O Simon, claramente, ele não é representado como o estereótipo do homem alfa, né? Como o Carl, ele é. Ele é um cara, assim, que ele é, de certa forma, bem-sucedido. Ele mora num bom apartamento. Ele sai com diversas mulheres. Então, ele é o estereótipo que se assume do homem de sucesso, né? O homem de sucesso, tanto economicamente quanto socialmente. É um cara que tem uma vida sexual ativa, que ele tem relações sexuais com várias mulheres. Então, ele, ao contrário do Danny, ele não tem uma companheira, né? De fato, ele não é casado, ele tem várias companheiras, então ele tem relações sexuais com pessoas diferentes, né? E o Danny, por outro lado, ele se sente, como você bem falou, castrado, ele sente a pressão social, pelo fato dele não conseguir entregar um filho, né? O sexo para ele virou, de certa forma, uma obrigação quase que moral, porque ele tem que atingir não o prazer, mas a paternidade, né? A paternidade novamente. Então ele sente a Phil, de certa forma, pressionando ele. Então ele encontra no videogame escapismo, né? Até o fato dele estar jogando o Tetris representa muito bem, né? Porque o Tetris, por mais que tenha muita gente que goste, né? Eu acho divertido. Mas, pô, ele tem um console ali de última geração e tá jogando Tetris no meio da madrugada. Então, eu acho que o próprio jogo, ele já faz uma analogia, né? De como ele se sente com a sua própria performance sexual e como ele gostaria de se sentir. Aí, a partir do momento que o Carl chama ele. E aí, o que acontece é que eles entram no jogo, né? Eles colocam um pin na testa, eles apagam, ficam imóveis no sofá, e eles entram no jogo favorito deles, que é o jogo Striking Vipers, que é justamente o jogo que dá o nome ao episódio da série. Primeiro momento, eles começam, né, a ter uma estranheza. O jogo, ele simula as sensações reais do corpo. Então, se você toma um soco, você sente essa sensação. E tudo que você fizer e fizerem com você, você vai sentir. Então eles assumem seus personagens que eles gostam, né? O Carl com a Roxette e o Danny com o Lance, né? E eles começam ali o Danny a descobrir o jogo, né? A fazer os movimentos que ele fazia com controle antigamente, mas agora ele mesmo faz, né, naquela simulação virtual. E aí, em um determinado momento, né, eles começam lá a lutar, né, normal, assim como se fosse mesmo um jogo de realidade virtual. E do nada eles começam a rolar um por cima do outro, eles se olham enquanto a Roxette está por cima do Lance, o Carl está por cima do Danny, e eles se beijam. Logo após, assim, eles se olham, se estranham, né? De certa forma, há ali um conflito, uma tensão instaurada, e o Carl, ele fica imóvel, né? Ele tenta explicar de alguma forma, o Danny também tenta se explicar de alguma forma, e aí o Danny simplesmente, né, os dois saem do jogo e eles fingem que aquilo não aconteceu, por mais que eles já quisessem aquilo.
Pois é, essa questão dele, do Carl ser um cara mais próximo de uma figura de homem alfa, acho muito interessante que você trouxe sobre como o Danny ele vai se sentir mais apto a ter uma afetividade com alguém que ele admira ou a quem ele olha por um aspecto assim, alguém que é capaz de ser dominante. Apesar de ele, na hora que os dois vão para o mundo virtual. O Carl que assume a posição de mulher e questiona e se questiona sobre as diferenças disso, enquanto o Danny se mantém numa posição mais estereotipada de dominante, né? Mas ele não deixa de procurar, de alguma forma, essa virilidade como alguém para receber essa afetividade que ele tem castrada com outras relações. E aí, no momento em que eles vivem essa relação sexual que você está contando. É quando a gente entra na parte do WikiHow, lá do guia, em que eles entraram no aviso. Depois de todo o passo a passo, vem a mensagem de aviso. Opa, tá passando do limite, virando o bromance, virando um romance, e aí as coisas podem ficar complicadas porque você periga perder a amizade. De certa forma, é exatamente esse arco que o episódio vai mostrando, né? A amizade deles se perdeu com o tempo. No momento que eles se reconectam, eles passam desse limite. Vivem em relações sexuais, e à medida que essas relações sexuais continuam, até com aspectos de compulsão, de vício, eles questionam isso, especialmente o Danny, porque ele tem um casamento, porque ele está tentando ter um outro filho com a Fio. Então, isso traz uma série de conflitos internos para ele, né? E à medida que eles ultrapassam essa linha, aí eles começam a se questionar sobre. Não, nem tanto sobre a relação deles, mas sobre a sexualidade deles. Eles começam a entender que, opa, talvez a gente seja homossexual. Isso vira um problema em certo ponto. Até que o episódio caminha para eles tentarem descobrir se eles são homossexuais ou não. E como eles entendem que a resposta disso é não, que a questão deles é a relação apenas por esse meio virtual, até por isso muitos canais, muitos lugares de mídia têm buscado analisar esse episódio pelo ponto de vista da pornografia, né? Que é um assunto muito pesado, muito profundo também, que a gente com certeza vai trazer para o podcast no futuro. Mas é interessante como o Danny enxerga que, assim, a amizade vai acabar e, de certa forma, ela praticamente acaba. Eles se afastam completamente. Porque eles só podem, a partir de certo ponto, parece que eles só podem viver a relação deles através dessa forma nova, do mundo virtual e da relação sexual virtual.
E aí chega um determinado momento, né, em que eles só se encontram para isso, né? O Danny entra, vê lá a notificação que o Carl entrou, automaticamente eles se chamam e eles começam a transar no na realidade virtual, né, dentro do jogo, e aí eles começam a criar uma rotina em cima disso. O Danny não tem mais vontade de ter relações sexuais com a Phil. O Carl, ele também não consegue mais ter o mesmo apetite sexual com as mulheres com quem ele tem contato, com quem ele transa. Eles começam a criar ali uma, de certa forma, uma rotina, né? Aquela questão deles, do próprio do Ikihau, né? De encontrar um tempo para você passar com o seu bromance, né? Isso acontece, todo dia, à noite, eles se encontram e fazem. E aí a cena da Phil, ela procurando ele na cama e nunca encontrando ele, né? Ele sempre lá embaixo jogando e ela lá, né? E lembrando que eles sentem as mesmas as sensações, né? Como se estivesse na vida real, então... O Carl, ele sente como se ele tivesse uma vagina, ele sente todas as sensações, né? Até que chega um determinado momento que eles se encontram, né? E eles começam a trocar carícias mesmo, assim, né? Um deita no colo do outro, no jogo, e eles começam a fazer um cafuné um no outro, e aí eles começam a tentar se entender, né? Tentar entender o que tá acontecendo ali de fato, né? E eles não conseguem, assim, entender com palavras, entendeu? Até que chega um momento que o Danny, ele decide não fazer mais isso, né? Ele decide que acabou a partir daí. E aí a série mostra, né, um hiato, né, deles, que eles não se encontram mais. Tem uma questão, né, de que a esposa do Danny, ela fala pra ele que ele devia se encontrar mais com o Carl, né? Isso lá na festa, lá atrás. Porque eles não se viam há muito tempo, que seria bom pra ele ter um amigo, né? Ou seja, de certa forma incentivando que ele tenha amizades que passem um tempo com elas. E aí ela chama ele, o Carl, de surpresa, para um jantar. E eles se encontram lá na mesa, né? E o Danny, obviamente, extremamente surpreso, porque ele não esperava que aquilo acontecesse, muito menos que ele aceitasse depois de tudo que eles viveram lá dentro do jogo. E aí, no momento que ela sai, né, para pegar a sobremesa, eles começam a conversar, né? O Carl começa a pressionar o Danny para eles fazerem aquilo pelo menos por uma última vez. Que ele sabe que ele deseja aquilo. Que ele já tentou com várias outras pessoas, mas nunca teve aquela mesma coisa. Nunca teve aquela mesma sensação, né? Porque por mais que os dois estejam em dois polos que são considerados homens de sucesso, né? O Carl no polo que seria o de ter sucesso, né, econômico-social, de você sair com várias as mulheres, né, o estereótipo do garanhão, entre aspas, e o Danny no estereótipo do chefe de família, né, no patriarca. E aí eles decidem, né, por entrar uma última vez. E aí eles vão lá, tem toda a relação, né, tem novamente uma rotina, até que o próprio Danny sugere que eles se encontrem na mesma noite do jantar, numa rua deserta, para eles resolverem aquilo. E aí, qual é a solução que eles encontram para tentar resolver aquilo, para tentar decifrar o que tá acontecendo ali? Eles decidem se beijar, pra ver se eles são gays ou bissexuais. Então eles se beijam e veem que não, que o desejo que eles têm é apenas no jogo. E aí eu acho que não tem muito como a gente se desvincular, né, dessa questão da pornografia. E aí eu vou deixar só, né, uma pista pra gente fazer no próximo episódio, um episódio só sobre pornografia, que é a questão da performance sexual, né? Porque o homem, quando ele vai ter uma relação sexual, ele se preocupa muito mais com como ele está se mostrando para o outro e para ele mesmo, principalmente, do que para o prazer e para a conexão que ele está criando em si. Isso se deve à pornografia, que a gente, desde muito cedo, a gente é iniciado na vida sexual a partir da pornografia. Então, a gente tende a reproduzir aquilo que a gente assiste na hora do ato sexual, né? Até porque a gente não tem outras referências. Na escola, você não tem uma aula sobre educação sexual que vai te ensinar, né, como usar algum método anticoncepcional ou como fazer as coisas de forma sadia. Dificelmente você vai falar com seu pai, e quando é algo que acontece com seu pai, há aquela sugestão da prostituição, né, de você ir numa um prostíbulo. Isso era algo comum até pouco tempo atrás, né, os pais levarem os filhos em uma determinada idade para eles perderem a virgindade com uma prostituta e terem um desempenho sexual que é esperado dele na hora que ele fosse perder com uma companheira, falando no caso heteronormativo. Então tudo isso, né, o famoso sexo britadeira, né, que é você tem que durar mais tempo, se você durar tanto tempo, você faz praticamente uma planilha no Excel, né, tem que durar tanto tempo, você tem que fazer isso, fazer quase um checklist, né, ao invés de você estar se preocupando com o momento. Então isso fica muito claro, né, o Danny, e fica muito claro também que eles não vão conseguir encontrar isso com o sexo, com o gênero oposto, né, porque é justamente porque o gênero A mulher, ela não vai entender de que forma você quer se sentir, que você quer ser representado. Porque só outro homem consumiu a mesma coisa que você durante a adolescência e durante a vida adulta, né? Então só outro homem vai saber como você quer performar, né? De que forma você quer ser visto e quer que te vejam, né? Então isso explica muito sobre o porquê, além do bromance também, que é a coisa que a gente vai mais se ater aqui nesse episódio, mas eu acho que a coisa da performance sexual, né, de como a gente quer se mostrar pro outro, eu acho que é muito importante pra gente entender o que de fato aconteceu entre o Danny e o Carl.
Ah, com certeza, até porque o design do episódio, se a gente pensar assim, né, o ambiente que foi criado, ele é propício justamente pra mostrar isso, como eles são lutadores de um videogame, ou seja, em tese são especialistas, são pessoas no primor da forma física, mas sendo esse primor da forma física avaliado pelo viés da agressividade, vieses de coisas já associadas à luta, né? Então, a agressividade, a força física, o músculo, a virilidade. E mesmo o Carl assumindo uma personagem feminina, tanto os personagens, o estilo do jogo e a forma como eles vão buscar exercer essa relação sexual, de fato, reproduz muito do que você falou, do que a gente aprende desde cedo da pornografia. A performance extremamente agressiva e... Mesmo que a agressividade não signifique violência nesse caso, mas que seja aquela coisa muito voraz, como você falou, a britadeira, né, direto. O Prazer, ele fala sobre isso como buscar petróleo, né? Você tem que ir mais fundo e mais fundo e mais fundo e deixa de experienciar o sexo, a relação sexual de outras formas possíveis. Aí, para adicionar isso, eu queria falar de outra coisa que me chamou a atenção também no episódio, é que o episódio ou não trata disso ou acaba escancarando, mais uma vez, a questão da mulher ser a pessoa da relação que está atenta à dinâmica da relação, que tem um mínimo de empatia para perceber que a outra pessoa está passando por um processo. E essa outra pessoa, no caso o homem, continua silenciando os problemas e com isso fechando o espaço de conexão, de afeto com a sua parceira e buscando esse afeto só em outro homem. Então, como você mesmo bem falou, tem um momento que ele deita no colo do Carl via Roxette, ou ela que, ele, o Carl barra Roxette que deita no colo do Danny barra Lance. Mas, enfim, ali eles têm uma conversa que o Danny não tem com a Theo, e ela precisa provocar essa conversa no aniversário de relacionamento deles, que o Danny esqueceu, em um restaurante, quase que rolando uma cena ali, no sentido assim de uma coisa mais chata, uma briga. Mas porque o Danny está completamente desconectado. Ele joga toda essa responsabilidade afetiva, emocional, que existe na relação, nas costas da Theo. Ele não trata disso de nenhuma forma. E aí a gente vê, assim, uma das formas como o bromance acaba se estabelecendo também é por isso. Como a gente não trata da nossa responsabilidade afetiva, emocional, com parceiras, a gente joga todas as expectativas e toda essa afetividade em uma relação com outro homem, as parceiras acabam sobrecarregadas em relação às suas responsabilidades sobre a relação, e na hora que elas vêm exigir alguma responsabilidade, naturalmente essa coisa já vai vir num esquema de briga, porque essa pessoa está com uma série de necessidades não tratadas, e aí o homem está tratando essas necessidades afetivas em outro lugar, e aí, como ele está conseguindo tratar, ele vai achar que é injusto essa cobrança. Sendo que não é injusto, ele só não está conseguindo enxergar o que ele está provocando na parceira que está do lado dele.
Isso mostra como as mulheres, elas muitas vezes encaram quase que uma quarta jornada de trabalho, né? Que além de ter que ter um trabalho fixo, né? Que elas têm que ir todo dia, etc. Elas têm que cuidar muitas vezes da casa, têm que cuidar do filho e ainda têm que fazer o papel de terapia, né? De terapeuta. E isso, assim, mostra como a gente está sobrecarregando mesmo, né, as nossas companheiras, no caso de um relacionamento heteronormativo, né, e como a gente encontra apenas nessas amizades uma forma de você falar, mesmo que superficialmente, né. Não é assim, não é porque você tem um amigo, um melhor amigo, que você vai chegar para ele e falar tudo, né, até porque, lembrando, ele é um homem e a gente vê outro homem como um competidor, então você não pode falar sobre todas as nossas, entre aspas, fraquezas para ele, né, porque, de certa forma, ele ainda tá na grande competição que foi criada pra gente, né, foi instaurada. E aí eu queria falar sobre outra coisa também que tem a ver com isso, né, que é uma algo que eu já falei anteriormente, mas eu nunca citei de fato, que é uma teoria filosófica de uma filósofa americana chamada Marilyn Fry, e ela publicou isso no livro Políticas da Realidade, Ensaio sobre a Teoria Feminista, foi publicado em 1983, e ela diz o seguinte, abre aspas, dizer que um homem é heterossexual implica somente que ele mantém relações sexuais exclusivamente com o sexo oposto, ou seja, mulheres. Tudo ou quase tudo que é próprio do amor, a maioria dos homens héteros reservam exclusivamente para outros homens. As pessoas que ele admira, respeita, adora e venera, honra quem eles imitam, idolatram e com quem eles criam vínculos mais profundos. A quem estão dispostos a ensinar e com quem estão dispostos a aprender. Aqueles cujo respeito, admiração, reconhecimento, honra, reverência e amor eles desejam. Estes são em sua maioria esmagadora aos outros homens. Em suas relações com mulheres, o que é visto como respeito à gentileza, generosidade ou paternalismo. O que é visto como honra é a colocação da mulher em uma redoma. Das mulheres, eles querem devoção, servitude e sexo. A cultura heterossexual masculina é homoafetiva. Ela cultiva o amor pelos homens. E aí, Ian, o que você acha?
Eu acho que é tanto isso que eu gostaria de exemplificar exatamente essa teoria com uma história, fazendo até uma coisa um pouco diferente nesse episódio. Normalmente a gente fala bastante sobre o tema, fala de algumas narrativas e teorias e vai para a masculinidade negra, né? Nesse episódio a gente trouxe uma narrativa que é focada em homens negros, que acaba já explorando pelo ponto de vista da masculinidade negra algumas dessas questões, que a gente falou da virilidade, da pornografia, tudo isso se associa ao fato deles serem negros, como o episódio mostra. E aí essa teoria, eu acho que ela cabe muito bem na narrativa mais antiga da história da humanidade, que a maioria das pessoas escutando não deve conhecer, mas é o Épico de Gilgamesh. Gilgamesh teria sido um rei de Uruk, que é uma das primeiras cidades da humanidade. Uruk era uma cidade situada na antiga Mesopotâmia e o reinado dele era ali por volta do período de 2800 a.C. A história dele foi encontrada em diferentes versões, escavações arqueológicas e tem vários trechos desse épico que influenciaram livros da Bíblia, como Gênesis, Eclesiastes e muitas outras narrativas e mitos religiosos. A história desse épico de Gilgamesh é mais antiga que o islamismo, é mais antiga que o cristianismo, é mais antiga que o budismo, é mais antiga que Abraão, que é assim, uma das principais figuras, um patriarca do Velho Testamento. Eu vou contar essa história com base no terceiro episódio do podcast Literature and History, o link vai estar lá na postagem. Eu cortei algumas partes, porque nem tudo da história interessa pra gente. Mas o que eu acho curioso é que a gente vai ver aqui que essa, que é a história mais antiga da humanidade, também é a primeira história a apresentar um bromance. Quando eu falo história mais antiga, eu digo história escrita, tá? Para deixar isso claro. Enfim, o épico de Gilgamesh, ele também recebe o título de Ele que Viu a Profundeza, em uma tradução livre. A profundeza tem relação com esse bromance. Então vamos dar uma investigada escutando a história. Gilgamesh era filho da deusa Ninsun. Ou seja, ele era um semideus, assim como Hércules era um filho de Zeus e como humana. Então, essa lógica de semideus, alguém que é parte humana e parte deus, né? Ele era um rei sábio, poderoso, belo, passional, aventureiro. E sob o comando dele, a cidade de Uruk floresceu. Mas ele também era inescrupuloso, ele era um tirano. Por exemplo, uma das coisas mais graves que ele cometia era uma insistência de que, quando uma mulher em seu reino se casasse, ela fosse encaminhada primeiro para a cama dele, onde ele tiraria a virgindade dessa mulher. Algumas histórias ao longo da humanidade carregam esse fato, né? Então a gente já vê daqui como o épico de Gilgamesh é uma das fontes para várias histórias repetirem esse processo. E as jovens mulheres de Uruk, elas se revoltavam tanto com isso, né? Um estupro legitimado, que elas oraram para o deus Anu que alguma repressão fosse feita a Gilgamesh. O Anu pediu à deusa matriarca, criadora da humanidade na cultura mesopotâmica, que ela criasse um ser que tornaria Gilgamesh mais humilde. E ela acabou criando um homem chamado Enkidu. Enkidu era um homem selvagem, primitivo, livre. Ele não tinha povo, não tinha reino, vivia na floresta e seguia apenas o instinto. Ele era tão conectado à natureza que ele era seguido por animais selvagens, quase Branca de Neve ou Tarzan nesse ponto. Aquela pessoa que canta com os animais e que vive pela natureza. E ele libertava animais camponeses. Um desses camponeses foi até Uruk e falou com o Gilgamesh e falou: cara, a gente precisa de uma solução. E eles tiveram a seguinte ideia: levar uma prostituta, Shanhat, que tiraria a virgindade de Enkidu, e com isso ele perderia essa nobreza selvagem, esse poder selvagem, e os animais não o seguiriam mais. Shanhat foi levado até Enkidu, eles fizeram sexo por uma semana, porque é uma história épica, né? E após esse coito, Enkidu virou outro homem. Os animais realmente pararam de acompanhá-lo e ele perdeu a inocência dele. Aí a gente já viu uma coisa muito interessante, né? A perda da inocência do homem a partir do primeiro encontro dele com uma mulher. Shanhat convenceu Enkidu a voltar para Uruk com ela e ele foi para conhecer Gilgamesh. Enquanto isso, o rei Gilgamesh, né, ele teve alguns sonhos estranhos, e esses sonhos eram conhecidos pelo povo, ele compartilhava isso com o povo. E a mãe do Gilgamesh, a deusa Ninsun, dizia para ele que esses sonhos previam a chegada de um amigo. Abre aspas, a frase dela seria algo como: como uma esposa, você vai amá-lo, acariciá-lo e abraçá-lo, e eu farei dele seu igual. Outra frase muito interessante para a gente pensar. Enkidu aprendeu alguns costumes urbanos enquanto ele caminhava para Uruk, e ele chegou no dia de um evento especial, um casamento. O que o Gilgamesh fazia em um casamento? Ele pegava a noiva e levava para o seu quarto, para sua cama, para desposá-la antes do noivo. O Enkidu viu isso e impediu o Gilgamesh, ficou furioso. E uma vez que ele impediu, estamos numa história épica, eles lutaram. Lutaram na frente da cidade inteira de Uruk, uma porradaria épica, até que o Gilgamesh interrompeu a luta sem vencedor. Ao longo da luta, uma admiração nasceu entre os dois. E o Enkidu não tinha familiares, não tinha amigos. E o Gilgamesh já estava sabendo pela mãe dele que provavelmente um amigo ia chegar para ele. Então, com essa admiração, o Gilgamesh resolveu que o Enkidu ia ser esse irmão dele. E ele seria um irmão para o Enkidu. Os dois se beijaram, o podcast não deixa claro como, formaram uma amizade. Se vocês quiserem shippar os dois enquanto eu conto essa história, não tem problema. O fato é que esses dois amigos, em uma história épica, precisam se unir em épicas de batalhas. Uma delas foi a batalha contra a besta Umbaba, que era conhecida pelo Enkidu nas suas viagens pela floresta. Ele aconselhou evitarem a besta, mas o Gilgamesh estava decidido. Não, virilidade, vamos lá, coragem. E eles partiram na jornada, só que aí o jogo virou. O Gilgamesh começou a ter outros sonhos estranhos e ficar muito inquieto sobre a batalha. E o Enkidu começou a confortá-lo sobre o significado de seus sonhos. O Enkidu disse: tome minha mão, amigo, e vamos juntos. Eles lutaram contra o monstro Umbaba e venceram. Retornaram triunfantes a Uruk. E outra coisa típica das histórias antigas aconteceu: deuses se envolveram. A deusa Ishtar, que era uma deusa muito adorada em Uruk, notou a grandeza de Gilgamesh, e ele era um homem belo, né? Ainda mais depois de uma batalha dessas, ele ficou ainda mais belo, e ela o pediu em casamento. Ela, como uma deusa, deu promessas a ele de prosperidade e de luxúria. Ela era, afinal, a deusa do sexo. Só que o Gilgamesh recusou. Talvez porque ele se lembrou do que houve com outros homens que tiveram relações com Ishtar, porque ela era a deusa do sexo e da violência. Talvez por outras relações que o Gilgamesh tinha na vida dele, né? Só que a Ishtar é a deusa do sexo e da violência. Então ela jurou vingança a Gilgamesh porque ele a recusou. E ela foi falar com o deus Anu, o mesmo lá que teve a ideia da criação do Enkidu. Ela pediu a ele que o touro dos céus fosse jogado sobre o reino de Uruk. Assim ocorreu. Como Gilgamesh e Enkidu receberam isso? Com mais uma chance de provar a virilidade deles. Lutaram contra o Touro dos Céus e mais uma vez saíram vitoriosos. Agora os deuses não sentiam apenas tesão nesses heróis, sentiam medo e inveja. Então, o Gilgamesh e o Enkidu, eles se tornaram poderosos demais. Os seus feitos eram incríveis demais. O deus Anu decidiu então que um dos dois deveria morrer. Os deuses do panteão mesopotâmico debateram e Enkidu foi o escolhido. Então, Enkidu adoeceu. E seu fim foi trágico. Ele pereceu por dias, travado numa cama. Gilgamesh ficou ao lado dele no seu leito. E o Enkidu, revoltado por morrer daquela forma, longe de uma batalha, longe da glória, de fazer o seu nome, e acabou morto. E o Gilgamesh encontrou a tal profundeza do título dessa história. A morte do Enkidu mudou Gilgamesh. A partir dali, ele entrou numa jornada em busca da imortalidade, revoltado com a mortalidade do amigo dele. Mas o restante dessa história você pode ir lá no podcast Literature and History, que a gente vai deixar o link, e conhece lá. De qualquer forma, a gente já tem aqui, nesse recorte da história, que fala sobre o bromance de Gilgamesh e Enkidu, bastante coisa interessante para debater, e eu acho que reflete já muito do que a gente falou do Black Mirror e muito do que o Lucas trouxe da teoria, né?
Com certeza, achei muito bom esse conto, não conhecia e achei muito descritivo, né? E volta até aquela questão das afinidades, né? De que eles tinham em comum essa sede por batalhas épicas e reflete muito nessa teoria da Fry, né? Porque ela fala que das mulheres os homens só querem sexo ou paternalismo, né? E o Gilgamesh ele fazia justamente isso, né? Ele só queria o sexo das mulheres, então ele criou essa regra misógina, é claro, mas a gente tá falando de um conto épico. E ele encontrou no Enkidu toda essa questão afetiva, né? Afetividade que ele não encontrava, então, nas suas relações sexuais. Então, isso tudo é bem descritivo, assim, acho que combinou bastante com essa teoria e o episódio que a gente discutiu aqui hoje.
Pois é, eu acabo vendo muitas relações desse mito com como o episódio do Black Mirror vai construindo a história entre os dois. A construção da virilidade deles pela luta e a relação deles acontece pela luta. Sim, eu poderia estar falando do Daniel do Carl ou falando do Gilgamesh do Enkidu, e a mesma frase se aplica. E aí, quando a deusa Ninsun fala, como uma esposa, você vai amá-lo, acariciá-lo e abraçá-lo, e eu farei dele seu igual. É exatamente o que acontece entre o Dan e o Carl. Os dois são iguais, são homens negros, viris, com um estereótipo de homem alfa, e eles se amam e se acariciam e se abraçam no mundo virtual, onde eles são iguais também pela luta, onde eles não estão fisicamente ou emocionalmente castrados e conseguem exercer toda a sua potência emocional, digamos assim. Então, quando o episódio termina, é meio que uma revisão desse mito do Gilgamesh, só que com um final feliz para essa homoafetividade, para esse bromance. Eles podem viver conectados nesse mundo virtual durante um dia. Só que aí o que eu acho curioso sobre isso é o seguinte: ele só tem um dia. E a amizade deles? Esse mundo virtual, essa relação sexual que é virtual, e onde eles trocam essa afetividade por outras vias. É a única forma deles exercerem essa amizade. Quais são os limites, né? Quais são as limitações sobre a amizade masculina? Porque eu fico com a impressão com o fim do episódio que eles não resolveram a amizade deles. Eles ficaram anos sem se falar direito e eles não voltam de fato a se falar direito. Parece que ainda tem uma limitação. Eles só conseguem trocar por esse canal, o Striking Vipers, o jogo. E a outra coisa que eu me questiono com o fim do episódio é: a Theo, de certa forma, consegue também o que ela quer, que é ter um dia também no ano que ela vai ter um encontro, então resgatar um pouco do tesão, né, dela, do jogo de sedução que ela gosta tanto. Mas por que que o Danny não apresentou o jogo para ela? Por que que eles não se conectaram via jogo, por exemplo? Ou seja, continua a lógica do Danny não buscar na sua esposa a afetividade. Depois que ele faz um acordo, ele conseguiu transar com ela para eles terem um filho. Talvez assim, apagaram os incêndios da relação. Mas será que eles estão conectados afetivamente? Parece que não. Então, eu saio do episódio assim, ele parece um final feliz, porque as duas pessoas conseguiram o que querem, mas não me parece que qualquer uma das duas relações chegaram num estágio mais interessante de afetividade. O que você acha?
Particularmente também tive a mesma impressão. Acho que a série ela deu medidas paliativas, né? Ah, vocês têm esse apetite, fetiche, né? Vocês podem ir lá enquanto eu farei, né? Também realizarei os meus fetiches, meus desejos sexuais. E ao mesmo tempo você não vê essas relações elas de fato se solidificarem, né? Você não vê, você vê só a realização dos desejos sexuais se sobrepondo à afetividade mesmo, né? Como se houvesse quase que uma hierarquia, independente de gênero, né? Todos têm desejos sexuais e todos querem realizá-los, mas aquilo que a gente sente, a afetividade, ela é deixado de lado. E aqui não estou colocando uma visão moralizante, pelo contrário, né? A liberdade sexual tá aí para isso e deve ser exercida, mas eu acho que existem questões muito mais profundas que são apresentadas nas relações dos três, né? O Daniel e o Carl, eles só conseguem ter um bromance de forma virtual, por mais que a esposa do Danny ela incentive ele a ter isso de forma física, pessoal, mas parece ali como há um confronto, né, digamos assim, de dois alfas que eles não veem porque ter aquela amizade, afinal eles pertencem a mundos extremamente diferentes, por mais que haja uma relação, né, de admiração entre os dois estão nos opostos, digamos assim, do sucesso, né, dos homens de sucesso. E por outro lado, o Danny, ele não consegue falar sobre seus sentimentos com sua própria companheira, então ele reserva isso para o ato sexual, né? E é o que de fato acontece muitas vezes, né? E quando a gente aí chama a pornografia novamente para conversar com esse episódio, a gente vê como muitas vezes a gente é levado até ela para usar como medida paliativa, né? Então a gente vai lá e assiste uma pornografia e, de certa forma, usa aquilo dali como um alívio no dia a dia, né? Um alívio para você não ter que falar sobre seus problemas com outras pessoas, né? Assim como você também faz isso de outras formas, seja no videogame, né? Onde você tem lá, de certa forma, uma agressividade, uma violência posta, onde você pode fazer aquilo de forma virtual. Então, a série, ela termina com medidas paliativas, né? No final, você não resolve, de fato, os problemas que são colocados. Mas você dá soluções pontuais que vão, por algum tempo, satisfazer os personagens. Mas que a gente, né, pode perceber que não vai ser algo que vai ser eterno, né? Que vai chegar um determinado momento que aquilo vai, de certa forma, aquela solução ela vai acabar. E os problemas que foram meio que colocados para debaixo do tapete, eles vão voltar como uma avalanche e podem gerar novas crises e aí novas soluções paliativas vão ser postas. Mas, de todo modo, o episódio elenca assim, várias questões fundamentais aqui para o nosso debate, masculinidade e pornografia. Eu acho que a gente pode voltar sim a falar dele quando a gente for falar sobre a influência do pornô na construção da identidade masculina. O que que você acha?
Com certeza, é um assunto importantíssimo e vale um belo dever de casa nosso para conseguir trazer esse tema com bastante conteúdo, bastante coisa interessante. Estamos prontos para ir para os bons exemplos?
Acho que sim, com certeza. Vamos lá.
Bons exemplos é aquele quadro onde a gente traz algum exemplo de uma masculinidade possível e saudável. Uma pessoa, um projeto, uma instituição, um perfil, personagem, alguém que indique uma possibilidade de masculinidade que saia dos padrões e dos comportamentos tóxicos e que dê um caminho legal para a gente poder se espelhar. E hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Dessa vez é que a gente vai dar um bom exemplo conjunto, né não, Lucas?
É isso aí. Tendo, né, como ponto de vista aí o atual momento político brasileiro, né, a gente decidiu dar o um bom exemplo para o Glenn Greenwald, que é o jornalista editor do The Intercept, né, que ficou famoso por conta do caso Snowden, da matéria que ele fez sobre Snowden, que revelou vários documentos da NSA, que falava sobre a vigilância do governo americano sobre os cidadãos americanos, infringindo a questão da liberdade individual, que é algo que é muito forte, muito mais forte lá do que aqui, inclusive. E ele recentemente, junto com Demori, né, o Leandro Demori, eles lançaram uma matéria sobre com vazamento de várias conversas entre o Moro, Dallagnol e outros juízes da promotoria do Ministério Público, falando sobre a Operação Lava Jato, né? Então vazou. Eles chamaram isso de Vaza Jato. Então eles revelaram várias dessas conversas que mostram várias quebras de decoro, quebras de artigos fundamentais da magistratura, né? Que afinal o juiz está combinando com a acusação qual vai ser a estratégia utilizada para eles acusarem o réu, né? Quando na verdade o juiz deveria se manter numa posição de neutralidade. Né, ouvindo as duas partes, julgando as duas partes, fora que eles teve uma conversa onde eles só falaram o juiz falou para a promotoria só considerar 30% das provas. Então tem várias irregularidades que foram mostradas na matéria, onde a fonte foi ocultada. Então muitas pessoas começaram a questionar a legitimidade da reportagem, sendo que e se aquela reportagem poderia de fato acontecer? Né, tendo em vista que o próprio Moro ele já vazou algumas coisas anteriormente e não e foi questionado ele, agora vão questionar o Glenn. Sendo que o Glenn tem a questão da liberdade de imprensa, então ele pode fazer esse tipo de coisa. E não só isso, né? Ele tem como, com o papel da imprensa, né? Como Tocqueville, lá, o Alexis Tocqueville já falava na Democracia na América, é justamente de ser a salvaguarda da liberdade e da democracia. Então, o papel da imprensa é justamente isso. E outro dos deveres, né, de um jornalista é você não apresentar a fonte se aquela fonte ela tiver algum risco para ela. Então, a gente está dando aqui o bom exemplo do Glenn. E os argumentos que vem utilizado contra ele é justamente os argumentos colocando em pauta a sua sexualidade e não o conteúdo da reportagem, né, da matéria. Então, sempre colocam o relacionamento dele, por exemplo, com o deputado federal David Miranda. Sempre usam sua sexualidade para diminuí-lo ou para emasculá-lo. Então a gente está dando esse bom exemplo pela coragem que ele teve, pela trajetória que ele já vem tendo e pela capacidade dele de realmente fazer o papel dele, né, enquanto parte da imprensa e de salvaguardar as liberdades e de garantir, né, que todos tenham os mesmos direitos de fato ali, né, e mostrar que houve sim irregularidades que devem ser falados e comentados.
Pois é, e assim, a gente sabe que a maior parte do nosso público tem um alinhamento político que tende à esquerda, que tende a já gostar do cliente de alguma forma, mas para caso alguém chegue ouvindo e não conheça, não saiba quem é, o que que a figura dele representa, eu pediria até para assim, a pessoa escutar esse, entender o porquê dele ser um bom exemplo, independente da sua posição política, porque assim, ele, independente de toda a questão do Vaza Jato e o que pode estar certo e errado nessa história, se deu uma chance, para quem não conhece, de dar uma olhada nessa trajetória, como o Lucas está falando. O caso Snowden é o que evidencia mais a trajetória dele, mas uma das coisas que eu acho mais interessante de falar em relação a isso é que o Snowden chamou ele, o Snowden escolheu ele como jornalista para levar a cabo a denúncia que ele fez, que é uma das denúncias mais graves já feitas no jornalismo nessa década, e mexeu na geopolítica mundial de alguma forma por tudo que foi descoberto de espionagem. Então, e ele é um cara que mora no Rio de Janeiro, apesar de ser americano, se não me engano, ou britânico, esqueci agora, mas é casado com o David Miranda, que é um deputado do Rio, do PSOL. Eles são casados e têm filhos, então, como o Lucas falou dessa homossexualidade, como ele é atacado por isso, ele não se esconde, mesmo fazendo um trabalho que mexe com gente muito poderosa, que mexe com interesses muito fortes. Então, esse brio. Essa coragem de se expor e ao mesmo tempo seguindo um processo que visa a proteção das fontes, que visa a proteção da família dele. Ele se expõe na medida em que isso é natural da profissão dele, mas ele não expõe a família dele diretamente, de fato. É aquela questão mais de assim, né, quem está lidando com o poder diretamente sempre tem algum nível de risco. Mas até por isso é o tipo de figura que precisa ser mais respeitada e mais conhecida mesmo. A gente precisa mais desse tipo de exemplo que o Glenn dá pra gente. Eu tive o prazer de assistir um debate dele ao vivo na casa da agência pública em 2016, lá em Botafogo. Foi com ele, com Jonathan Botts, que era, na época, pelo menos, o correspondente do The Guardian aqui no Brasil. Eles falavam sobre a crise brasileira. E é muito importante assim, ver uma figura como ele se colocando aberto a esse tipo de debate. Ele é um cara desse tipo. Eu não sou jornalista. Fui de curioso nesse encontro e estive ali alguns metros dele, vendo ele falar sobre sobre várias questões complicadíssimas do jornalismo, de quem cobre política, como ele cobre. Ele já tinha há alguns anos participado da situação do Snowden, então já era um cara na crista da onda e mesmo assim ele está conversando com o povo diretamente nesses encontros. E então por isso assim a gente escolhe fazer esse bom exemplo em conjunto. E fica como uma recomendação, né, junto disso, o documentário Citizen Four, onde o Snowden e o Glenn Greenwald aparecem. Então, para quem ainda não assistiu esse documentário, é justamente falando sobre tudo que o Snowden vazou, os dois estão lá aparecendo diretamente. Então, oportunidade de conhecer mais o Glenn Greenwald nesse documentário.
É isso, vamos pro troca de figurinhas.
Vamos lá. A troca de figurinhas é o quadro onde a gente faz as recomendações padrões de fim de podcast. A gente fala do filme, série, do livro que a gente leu na semana, podcast que a gente está ouvindo, enfim, aquilo que a gente está muito a fim de recomendar e não podia perder a oportunidade. Diz aí, Lucas, quais são as suas figurinhas dessa semana?
Então, a primeira delas é a nova temporada, que já tem algum tempo já, né? Mas eu só consegui assistir agora, da série Easy, que é uma série original da Netflix, que ela fala basicamente sobre diferentes formas de relacionamento, né? E ela não é uma série heteronormativa, pelo contrário, ela retrata relacionamentos LGBTs, e é uma série que ela fala sobre assuntos contemporâneos, né? Sobre conflitos contemporâneos, sobre, por exemplo, poliamor, sobre monogamia, sobre paternidade, sobre fetiches sexuais. Então, ela é uma série muito abrangente e ela tem uma narrativa muito bacana. Então, eu recomendo muito a série Easy para quem ainda não assistiu no Netflix, está lá disponível e vai que vale a pena. E a segunda indicação que eu tenho é que o Brotherhood Brasil, eles lançaram um podcast, né? Então, é mais um podcast sobre masculinidade. E é muito importante ter esse movimento, né? Acho que quanto mais conteúdo, melhor. Então, eles já lançaram dois episódios e eles estão disponíveis aí no Spotify. A gente com certeza já divulgou lá no nossos stories. E a gente provavelmente vai estar divulgando aí no post oficial ou no feed também. Então, vão lá ouvir a galera lá do Brotherhood e parabenizamos eles pela iniciativa. É sempre muito importante isso. Quem sabe a gente vai estar gravando com eles aí em breve.
Oh, vai ser legal, hein? Aliás, a gente não falou, né? O próximo episódio também teremos novidade com convidados. Vou deixar o aviso aí. Mas, enfim, minhas figurinhas. A primeira é o podcast Literature and History, que eu já acabei citando ao longo do episódio, contando sobre o épico de Gilgamesh. Mas eu recomendo o podcast inteiro. Confesso, pode surpreender, mas esse é o meu podcast favorito. Eu acho simplesmente incrível. É um PhD em literatura e a ideia do projeto é falar sobre literatura inglesa, né? Só que ele, para fazer isso, ele avisa já no início que ele precisa passar pelas fontes de tudo que inspira a literatura inglesa. E aí ele parte desde dos primeiros relatos, das primeiras fontes escritas de narrativas. O primeiro episódio, por exemplo, é sobre a Torre de Babel. E dentro desse episódio ele fala muito sobre a escrita cuneiforme, os hieróglifos, os próprios tabletes onde estavam o épico de Gilgamesh, por exemplo, é nesse modelo de escrita que é antecessor ao alfabeto, né? E ele passa por isso, por Egito, por Grécia, por diferentes civilizações e culturas. Então, acho um podcast riquíssimo. Eu escuto por prazer e por aprendizado, assim. Acho uma delícia de ouvir. Ele tem uma oratória, um roteiro muito bom. Domina muito bem o que ele faz. E a minha segunda recomendação é o Curta Bluesman, do Baco Exu do Blues. A gente já recomendou o Baco Exu do Blues lá no primeiro episódio, sobre o Choro, sendo que a gente falou mais do álbum dele, das músicas, a gente citou algumas músicas. Só que, se não me engano, hoje a gente está gravando dia 19 de junho. Ontem ele levou o prêmio no Festival Cannes Lyon 2019, na categoria de vídeos para entretenimento musical. Ele divide esse prêmio simplesmente com o clipe de This Is America, do Childish Gambino, né? Então, assim, é um prêmio incrível que ele está conquistando. O clipe de Bluesman é realmente incrível. Ele tem 8 minutos, ele passa pela música Bluesman, mas traz trechos de outras músicas do álbum também. E com isso acaba sendo uma introdução ao álbum completo, assim. É incrível, eu já assisti algumas vezes esse curta, adorei, mas eu nunca tinha feito a recomendação. Esse prêmio que eles conquistaram agora me lembrou desse curta, que eu acho incrível, então fica aí a recomendação. E se você ainda não assistiu, agora você tem mais um motivo para assistir, para poder compartilhar e falar: ó, Brasil ganhou, Homem Preto ganhou, Bluesman, Baco Exu do Blues ganhou esse prêmio foda internacional.
Excelente, muito bom. Muito bacana, né? Que a gente deu essa indicação lá atrás, quando tava saindo o álbum, e os resultados vieram, né? Então, muito importante aí, Baco representando demais. Mas acho que é isso, né, Ian? Finalizamos esse episódio.
Sim, finalizamos. próximo episódio será bem, bem interessante, diferente, com novidade, com convidado. E até lá, bons ventos, né?
Bons ventos.